Nos últimos 5 anos, houve no Brasil cerca de 400 mil processos relativos ao autoaborto ou aborto consentido por ano, de acordo com um levantamento feito pela Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, em parceria com o Instituto de Direitos Humanos da Faculdade de Direito de Colômbia, nos Estados Unidos. O relatório Aborto no Brasil, Falhas Substantivas e Processuais na Criminalização da Mulher, analisou 167 acusações de aborto, procurando identificar a qual tipo de aborto o processo se referia e se a acusada era uma mulher. O estudo concluiu que os profissionais de saúde, policiais e membros de tribunais violam, tanto individual como em conjunto, os direitos das mulheres, assim como o direito à privacidade dos cuidados médicos. Uma das pesquisadoras do estudo, a advogada Tainara Sayane da Silva José, explica que também foram observados outros comportamentos.
As mulheres pertencentes a grupos socioeconômicos vulneráveis, negras e de comunidades de baixa renda são os principais alvos das investigações e das condenações, porque elas dependem desproporcionalmente dos serviços de saúde pública.
O Código Penal Brasileiro criminaliza 3 tipos de procedimentos abortivos. O autoaborto, praticado tanto pela própria gestante quanto por um médico com o consentimento dela, o aborto realizado por uma terceira pessoa sem o consentimento da gestante e o aborto consentido, realizado por uma terceira pessoa em que é incriminada a pessoa que provocou o aborto. A punição pode chegar a 10 anos de prisão, dependendo do caso. A pesquisadora afirma que existem 3 exceções para a criminalização.
Em casos em que a gravidez decorre de estupro e em casos que o aborto é necessário para salvar a vida da mulher. Então, por conta de uma decisão do STF de 2012, agora também é permitido aborto no caso de anencefalia, que é uma condição médica fatal em que os bebês nascem sem partes do cérebro ou crânio.
As falhas processuais estudadas no relatório estão essencialmente ligadas a estereótipos de gênero, raça e classe social relacionados às mulheres.
Muitas vezes, por questões morais, os médicos denunciam as mulheres que realizam o aborto e essa denúncia toma espaço e leva espaço para chegar num processo. Então, uma falha processual ocasionada por questões morais dos médicos, também muitas relacionadas a estereótipos de gênero, em que a mulher deve ser uma mãe, né? Deve cumprir seu papel natural de mãe. E, por conta disso, vai se aceitando essas falhas processuais pela grande aceitação no sistema de justiça e pela realização do sistema de justiça de decisões baseadas em estereótipos de gênero e raça.
Tainara conta que uma das maiores causas desse cenário cercado por falhas processuais é a presença do racismo e machismo presente no sistema judiciário.
Há a punição pelo fato da mulher ter recusado seu status natural de mãe, e daí ela é considerada com algum desvio psíquico ou uma afronta à sociedade. E além disso, são criminalizadas por serem pobres, negras e indígenas. A gente percebe isso através de decisões que possuem julgamentos morais em torno do status socioeconômico da mulher.
Diante das decisões desfavoráveis, as réis enfrentam problemas para questionar as sentenças, seja por dificuldades financeiras e emocionais ou por dificuldades técnicas. Nos tribunais de primeira instância do país, aproximadamente 75% dos recursos apresentados pelas acusadas, pedindo pela extinção do processo por falta de provas, foram negados.
Um dos problemas para você recorrer é que você tem que ter uma sentença bem fundamentada para que você tenha espaço para você debater os pontos controversos. Só que o que ocorre é que, na maior parte das vezes, as sentenças, elas são fundamentadas na própria condenação das mulheres. Então, eles utilizam e citam diretamente as alegações da acusação, com pouco espaço de investigação sobre as provas e sem questionar as conclusões das acusações. Então, as mulheres não acabam tendo material técnico suficiente para contestar as sentenças, o que acaba prejudicando o recurso.
O estudo realizado entre janeiro e outubro de 2021 contou com uma equipe de 11 pesquisadores, estudantes da graduação e pós-graduação.
Construímos um banco de dados com decisões dos tribunais selecionados de casos de mulheres processadas por autoaborto. Fizemos uma análise de conteúdo de todas as decisões, buscando compreender os resultados e os principais argumentos.
Você ouviu a advogada Tainara Sayane da Silva José, pesquisadora do relatório Aborto no Brasil, Falhas Substantivas e Processuais na Criminalização de Mulheres, realizado pela Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, divulgado no mês de julho deste ano. Ela apresentou as conclusões do estudo e analisou o sistema judiciário brasileiro com relação ao tema. Laura Oliveira, Rádio USP Ribeirão Preto.